A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão aí na escuta de mais um programa. Nosso boa tarde especial aí para todas as comunidades rurais aqui do nosso município. Trincheiras 1, Trincheiras 2, Mocamo de Baixo, Mocamo de Cima, Agrovila do Poço Comprido, Lagoa de Favela, Seito Jatobá, aos companheiros e companheiras da Colônia de Pescadores, do Sítio Enjeitado, do Boi do Brito, do Fechado 1, do Fechado 2, Conceição de Baixo, Conceição de Cima, lá na comunidade de São Bento, né? Também os amigos lá, Zé Geraldo, Socorro, Dona Geralda, na escuta do nosso programa, lá no Sítio Saco, né? Pedra Branca, aos companheiros e companheiras do Riacho da Catingueira, né? Companheiro lá, Chico de Miró, sempre na escuta do programa, né? E dia 26 tem inauguração da quadra, né? Do campo de futebol, né? Uma série de atividades lá na área esportiva lá que o Chico está organizando no Riacho da Catingueira, né? Aos companheiros do Sítio Santa Gertrudes, Lagoa de Açude, Dona Zelita sempre na escuta do programa, Sítio Cachoeira, o assentamento Patativa do Açaré, o companheiro Roberto Lima, a Adriana, ao companheiro Renato, né? A todos e a todas, né, que compõem lá aquele importante assentamento de trabalhador e trabalhadora rural aqui no nosso município, aos companheiros lá do assentamento do Campo Comprido, né, o companheiro João Monteiro, aos companheiros e companheiras do distrito de Santa Gertrudes, lá do Sítio Pia, da Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, a todos os companheiros e companheiras das associações urbanas, né, das associações de bairros aqui de Patos, do São Sebastião, do bairro da Vitória, da Vila Cavalcante, do Milindra, do Conjunto Batel Palmeira, das Placas, das Sete Casas, da Vila Nova, do Salgadinho, da Nova Brasília, né, os companheiros aqui que estão na escuta do programa no centro da cidade, a todos do Belo Horizonte, do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda, a todos os companheiros e companheiras do Juadoce, do Jardim Bela Vista, do Matadouro, do Conjunto Noé Trajano, do Novo Horizonte, né, do Luar de Angelita, do Carmeleda, do Jardim Colonial, do Jardim Magnólia, do Bairro dos Estados, da Vila Mariana, né, o companheiro Edivaldo, sempre na escuta do nosso programa, os companheiros lá do Conjunto Manuel Nascimento, do Morro da Liberdade, do Conjunto Zé Maris, do Santa Clara, do Geraldo Carvalho, do Residencial Itatiunga, do Conjunto Bivarolinto, da Vila Teimosa, Morada do Sol, Geraldo Medeiros, da Maternidade, do Jardim Redenção, Jardim Guanabara, loteamento Luar do Campestre, a todos os companheiros e companheiras do Santo Antônio, né? Do Monte Castelo, dos Sapateiros, lá dos Sem Teto, do Serrote Liso, dos Sem Teto, dos Sapateiros, né? Da Vista da Serra 1 e 2, do bairro do Jatobá, do Santa Cecília, né, o companheiro Jailson lá na escuta do programa, do Conjunto Nova Conquista, o companheiro Zé Hilton, presidente da UAC, e também a companheira Mariazinha, que é a presidente da associação, aos companheiros do Alto da Tubiba, a todos da Associação dos Comerciantes da SEAS em Patos, aos trabalhadores da construção civil, aos servidores públicos municipais, estaduais e federais, aos trabalhadores e trabalhadoras no comércio, né? Aos trabalhadores e trabalhadoras em bares, restaurantes e hotéis, aos companheiros trabalhadores e trabalhadoras dos mercados públicos, né? Assir Vanderlei e Juvine Lioso, aos trabalhadores autônomos, aos camelôs, né? Aos taxistas, mototaxistas, aos trabalhadores mecânicos, aos comerciantes, os vendedores aí de espetinhos, né? Está se aproximando aí já as festas juninas, as quadrilhas juninas, né? E com certeza a turma vai vender bastante, né? Os companheiros do frete aqui, que trabalham aqui em frente à Rádio Espinharas, a todos os companheiros e companheiras de outros municípios, né? Ao meu amigo Sebastião, a Lila, a Maria José lá na Cachoeira, a Nega e Daiane, também lá na comunidade Cachoeira, ao Isidro, Verônica lá no município de Cacima de Areia, o amigo João Batista, a Lela, a todos que estão na escuta do nosso programa. Agora, Patos, um forte abraço aí, o nosso boa tarde também para o companheiro Marcos Gregório, né? O Lameirão, Baica, né? Como é conhecido aí, o seu sogro e a sogra, sempre na escuta do nosso programa, a sua esposa, né? Inclusive, o Lameirão deu um show na atividade, né? Na Assembleia, no encontro regional que foi realizado do Sinfento no Alto Play, né? O forró pé de serra desse autêntico, né? Muito obrigado, Marcos, né? Há muito tempo realmente vem tocando aí sanfona, né? Deu uma renegada aí, não abandonado um período, mas sempre quem aprende, né? Não esquece, né? E ele realmente continua firme ainda na sanfona. Forte abraço aí ao companheiro Marcos Gregório, lá no assentamento de Santana, né? Município aí de São José dos Pinharas. A todos os companheiros e companheiras de todos os municípios, né? Que estão na escuta do programa Agora Patos.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Pois é, pessoal, neste sábado, né, dia 14 de maio, minha mãe completa 101 anos. Pois é, 101 anos de vida. Eu quero dedicar todo o programa de hoje, todas as músicas, justamente para a dona Jovelina Maria da Conceição, Dona Bilil, minha mãe, 101 anos, vida longa, muita saúde e paz, felicidades, né? E saindo daqui e indo para lá. Felicidades, mamãe, vida longa para a senhora. Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta.
Da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu a quero só para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Causa-me ciúme. Ao te beijar sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Do meu triste jardim. Do meu triste.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Companheiros e companheiras, ouçam a minha fala na tribuna da Câmara Municipal na última terça-feira.
Primeiro, repassar aqui a discussão ocorrida na reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Patos, onde tivemos a presença do representante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Patos. E nessa reunião nós discutimos, dentre outros pontos, a questão da segurança pública aqui no nosso município, especialmente em relação à patrulha rural. E os presidentes de associações presentes, os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, puderam realmente colocar suas preocupações, suas demandas, especialmente no tocante ao roubo, né, aos assaltos que estão ocorrendo semanalmente na zona rural aqui do nosso município, especialmente nessa área que pega do aeroporto até o cruzamento que vai para Cacimba de Areia, Quixaba e o município de Passagem. E o tenente ficou, na verdade, de dar uma resposta a essas demandas, intensificando, né, o trabalho junto às comunidades rurais, porque essa demanda ela existe no campo comprido, e depois que foi intensificado os trabalhos, realmente ocorreu uma redução no número de motos, né, que estavam realmente sendo tomadas dos assentados e assentadas do campo comprido. Mas tem a situação também do assentamento Patativa do Açaré e outras comunidades rurais nessa região aqui, que vai para São José dos Pinhais. Então, a reunião é importante. Eu estou lá no Conselho, representando a Câmara Municipal de Patos, e tenho por obrigação de prestar esses esclarecimentos aos vereadores e vereadoras, e especialmente ao povo de Patos e a todas e todos que compõem a zona rural no nosso município. Companheiros, nós também estamos aí sendo perguntados todos os dias sobre a votação do Estatuto do Servidor Público aqui do município de Patos. Como todos sabem, esse projeto ele foi protocolado, foi retirado, foi protocolado novamente, foi retirado. E aí, na audiência, no dia 23 de março, nós conseguimos, nessa discussão com o prefeito Nabor, retirar o projeto de pauta aqui da Câmara, onde foi constituída uma comissão para elaboração, uma nova reestruturação desse projeto. E aí, através dos 4 sindicatos, o SINFEMP, o SINDAX, o SINDODONTO, o SINATRAN, com a presença de assessoria jurídica do SINFEMP, assessoria jurídica da Prefeitura e também vereadores aqui desta casa, nós construímos essa proposta e foi protocolada aqui pelo prefeito Nabor Vanderlei, certo? E no dia 26 foi lido esse projeto aqui na Câmara para passar na Comissão de Constituição e Justiça na segunda-feira, mas não houve reunião. Ontem não foi possível ser apreciado, até porque tinha alguns vereadores que queriam apresentar emendas, inclusive apresentaram como foi lido aqui. E eu acredito que na próxima segunda-feira nós tenhamos realmente essa apreciação por parte da Comissão de Constituição e Justiça, que só vai para as outras quando passar pela CCJ, porque é ela que realmente diz se o projeto é constitucional ou não. Então, fazer um apelo aqui aos vereadores e vereadoras, que se tiver mais alguma emenda ao projeto, apresente para ser lida até a próxima quinta-feira, para a gente não atrasar mais essa votação, porque nós estamos no ano eleitoral e estamos observando os projetos que estão chegando aqui, urgente, urgentíssimo, porque a partir de julho nós não vamos mais ter condições de aprovar nada que crie despesa aqui no município. A eleição é nacional e vai influenciar diretamente, né? Então, também eu quero dizer aqui que não tem nada de irregular, certo? No tocante às comissões, todas estão dentro do prazo, e eu espero que na próxima segunda-feira, que eu também vou dar o parecer enquanto membro da Comissão de Finanças e da Comissão do Serviço Público, para que na terça de hoje, 8 dias, e na próxima quinta-feira, de quinta a 8, a gente tenha esse projeto aprovado, porque a segunda etapa vai ser justamente a construção dos planos de cargos, carreira e salários das demais categorias que não têm. A exemplo dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, dos técnicos administrativos, dos técnicos de informática, dos companheiros da infraestrutura, dos fiscais de obras, da ST Trans, certo? Que tem também a proposta do PCCR de vocês, né? Da ST Trans. Então, nós queremos realmente avançar antes que a lei eleitoral nos atrapalhe. E, além disso, também deveremos ser recebidos aí, enquanto SINFEMP, pelo prefeito Nabor Vanderlei, para tratar dos outros pontos de pauta que passam necessariamente pelo aumento salarial de 35% para todos os servidores e servidoras que ganham acima do salário mínimo, que estão com os seus salários e gratificações congeladas há 7 anos. Então, esclarecer isso aqui, porque o servidor fica perguntando: Zé Gonçalo, vai ser votado quando? Ah, não vai votar mais não, tem a lei eleitoral. Eu estou esclarecendo aqui todo o procedimento, certo, que vai acontecer, e eu espero que na terça-feira tenhamos aqui a oportunidade de votarmos em primeira votação esse projeto. Essa situação das obras inacabadas de Patos, elas, na verdade, precisam ser retomadas e concluídas. Umas dependem de recurso federal, outras de recurso do Estado, outros recursos do próprio município. O que nós queremos aqui e desejamos é justamente que seja resolvida essa situação. E aí, a gente tem que evitar que o povo seja prejudicado. Essa é a questão central. Por exemplo, nós precisamos da realização de concurso público aqui no município de Patos, porque o concurso que foi feito em 2018, na época, o ex-prefeito Dinaldinho tinha 1.500 contratados na prefeitura. O concurso foi só para dar uma satisfação ao Ministério Público Estadual, com 298 vagas, certo? Que não ocupou realmente o espaço dos contratados e comissionados. E foi uma luta para chamar esse pessoal. Além disso, nós tivemos aí esse concurso, o prazo venceu agora no dia 31 de dezembro de 2021, com exceção da Guarda Municipal e dos vigilantes, que esse concurso foi homologado depois. Então, nós precisamos, desde já, e começar a fazer o estudo aqui em Paz para realizar concurso público para professores, para auxiliares de serviço, para servidores da saúde, né, para cuidadores, para garis, para motoristas, para todas essas categorias que no momento estão trabalhando de forma contratada, certo? Sem realmente ter direito a receber um salário digno. Para se ter uma ideia, o professor contratado aqui do município ganha um salário mínimo. Isso é uma coisa absurda, porque era para ganhar igual o servidor efetivo ao professor efetivo. Então, por isso que nós defendemos o concurso público. Não por ser contra contratado nem comissionado, mas, infelizmente, o concurso público é que assegura realmente a sua estabilidade no serviço público, desde que realmente você tenha condições de exercer a sua função. Então, muitas ações que os servidores, os concursados entraram, ganharam, está sendo realmente tendo decisões, inclusive, desfavoráveis, e aí nós precisamos da realização desse concurso público, porque, pelo visto aí, não vai se chamar os classificados, e aí é prejuízo realmente para todos os concurseiros aqui do nosso município. Por isso que é importante a realização desse concurso público. Mas eu trago também aqui uma outra preocupação, gente, em relação aos animais, aos cães, aos gatos, a necessidade da construção do centro de zoonoses. Nós precisamos realmente repensar isso aí, porque continua a mesma situação. Ou seja, não é a mesma porque piorou o número de animais soltos, doentes, com fome, com sede, atacando as pessoas, continua da mesma maneira. As castrações, nós não presenciamos mais acontecer essas castrações. E agora parece que ninguém fala mais nada em relação a essa questão dos animais, a não ser a gente aqui na Câmara. Então nós precisamos de uma resposta sobre essa questão das castrações, esse convênio que foi feito com a universidade, com o hospital veterinário, como é que está essa situação aí da construção do centro de zoonose. Inclusive, um desses terrenos, que vai ser para a construção dessa escola com 12 salas de aula, se eu não estou enganado aqui, é um terreno que iria ser construído um centro de zoonose lá no Jatobá, certo? Que também eu acho um local inadequado construir um centro de zoonose próximo às residências. Não tem lógica uma coisa dessa. Tem que ser um local realmente mais afastado. Então, essa política pública não está realmente coerente com a necessidade que nós temos aqui em relação aos animais, que continua a mesma situação. E quero dizer que recebi da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município uma resposta à nossa solicitação. A obra de pavimentação e adequação da estrada vicinal lá do assentamento Patativa do Açaré, no distrito de Santa Gertrudes, o contrato 107-4017, dígito 11, diz aqui que os projetos e orçamentos foram aprovados junto à Caixa Econômica Federal, já foi realizado todos os trâmites do processo licitatório, a obra se encontra apenas no aguardo da assinatura de início da obra, assim como da liberação da verba pela Caixa Econômica Federal. Uma resposta aqui de David Len Macedo, da Rocha Calixto, que é engenheiro civil e encaminhou aqui essa correspondência da Secretaria de Urbanismo e Obra. É justamente a pavimentação de parte da estrada vicinal do assentamento Patativa do Açaré, do açude, do balde do açude da Lama, né? Que realmente os moradores, os assentados e assentadas ali, têm muitas dificuldades nesse sentido. E, mais uma vez, voltando aqui para a questão dos servidores e servidoras públicas do município de Patos, lamentar aqui que o deputado Guilherme Derrite, do PP, não é do PT não, viu? É do PP, de São Paulo, ele apresentou justamente uma matéria, projeto de lei complementar 191-2022, que rouba 18 meses do tempo de serviço dos professores da rede pública durante a pandemia. E esse projeto de lei complementar foi sancionado pelo governo Bolsonaro. Ou seja, gente, no momento em que os profissionais do magistério estão trabalhando duplamente, porque estão trabalhando de forma remota, de forma híbrida, e simplesmente foram roubados 18 meses do seu tempo de serviço. Ou seja, nesse período, esses trabalhadores e trabalhadoras da educação não vão realmente ter direito, não vai ser contabilizado o seu tempo para licença-prêmio, para anuênios, para quinquênios, dentre outros. Veja bem o que está sendo praticado neste país contra os servidores públicos. E os professores que tiveram que se desdobrar durante essa pandemia para justamente não deixar os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, né, sem realmente uma educação, né, pelo menos próximo a de boa qualidade. Tiveram que comprar notebook, celulares, gastar do próprio bolso, pagar a internet, porque nem um prefeito ajudou, nem um governador ajudou e nem tampouco o governo federal. E o pagamento está sendo esse. Roubaram 18 meses do tempo do serviço dos professores da rede pública nesse país. Barbaridade uma coisa dessa.
Eu gostaria de destacar aqui essa situação do curral dos animais lá no mutirão. Eu acho que continua a mesma coisa de um ano atrás. A única alteração foi colocar algumas telhas de brasilite e mais nada. Os animais continuam misturados dentro da lama, num só causticante. A ração é a pior, inclusive essa grama que é retirada aí, fica lá no sol, certo? Então, realmente, um local extremamente inadequado para esses animais. Outra situação é o controle. É o controle. Eu não sei o que está acontecendo, que de vez em quando eu encontro alguém lá no curral, eu digo, você está com um animal preso? Ele disse, não, é porque vê se tem alguma aqui para... O cara um dia disse, comprar. Não foi nem doar, comprar. Então, a Polícia Rodoviária coloca esses animais ali. Certo? Então, tem que ter um cadastro, tem que ter um controle. Que é muito estranho você ver o cara com caminhão querendo pegar um animal ali. E a localização. Eu acho que isso poderia ser direcionado para o matador público municipal. Gente, ali tem uma área grande. Poderia fazer uma adequação, não apenas no tocante ao curral desses animais, mas até poderia ser uma estrutura naquela área para ser realizada ali a feira do gado. A feira do gado. Né? Porque não tem lógica levar para a BR. Né? Para a BR. Inclusive, teve aquela proposta de fazer lá na Embrapa, elaborar projeto, gastar dinheiro com projeto, sem ter nada certo, só para gastar, e não foi resolvido. Então, essa questão do matadouro, que foi dado o prazo de 60 dias, e já foi dado tanto prazo para resolver isso, a gente não vê as coisas avançarem, certo? A gente sabe que o prejuízo é maior. Agora, poderia concentrar a feira do gado, poderia concentrar o recolhimento desses animais ali, naquele espaço, é um grande espaço, é terreno público, certo? Ali tem a estação de tratamento da Cagepa, que também não é um local adequado nem para moradia, que a fedetina com certeza é grande, né? Então, eu acho que tem que repensar essa situação. E a outra coisa é em relação à colocação de entulho, de lixo. Gente, o centro administrativo precisa construir aquelas calçadas. Construir as calçadas, porque a prefeitura tira o entulho e o lixo hoje, logo em seguida está cheio de resto de árvores, de lixo, de tudo que não presta. Então, fazer as calçadas ali do centro administrativo, como fizeram ali no cemitério São Miguel. E aqui, não me venham dizer que tem que educar o povo, não. Não tem que educar o povo. Tem que começar a punir quem joga lixo na rua. Certo? Não tem lógica. Porque você está consciente para não deixar lixo dentro da sua casa. Você não quer lixo dentro da sua casa, mas você joga o lixo na porta dos outros. Inclusive, essa própria empresa que está recolhendo lixo age de forma irresponsável. Porque agora, para facilitar, joga o lixo na casa de determinada pessoa. Aí, antes de ser recolhido o lixo, antes do carro passar, os cachorros estão competindo que estão morrendo de fome, rasgando os sacos, espalhando tudo. Certo? Então, eu acho que são coisas simples que precisam, na verdade, serem resolvidas. Certo? Para não se repetir esse visual tão triste que a gente vê aqui em nossa cidade.
E vamos agora para mais um intervalo musical.
Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Em nada mais posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei dizer por que vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu.
A solidão, a amargura, expresse mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Vou caminhando tão triste na noite escura. Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura. Quem de amor me chamava na hora da ceia? Quem de mim tanto gostava, agora me odeia. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Solidão, amargura, desprezo mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu.
Agora, Patos. Sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Meus amigos e amigas, ouçam agora a minha fala na tribuna da Câmara Municipal de Patos na última quinta-feira.
Mas, companheiros e companheiras, eu quero inicialmente falar aqui sobre a situação dos loteamentos em nosso município. Quem mora nesses loteamentos realmente vem sofrendo bastante com a buraqueira, com a questão da iluminação pública, o matagal que está tomando de conta. E eu acho que a Prefeitura Municipal de Patos tem que imediatamente fazer uma reunião com esses donos de loteamentos para ver uma alternativa, porque fica uma situação de grandes dificuldades para o povo, para os moradores, especialmente para os trabalhadores, porque as pessoas que compraram os terrenos, que fizeram um esforço para construir suas casas, estão passando por todo tipo de dificuldades. Primeiro, não pode chegar tarde em casa, nem pode sair cedo. E se você for em alguns loteamentos aí, não tem como você passar no carro, porque a jurema está tomando de conta de um lado e do outro, além da buraqueira depois dessas chuvas. Então, eu acho que, e proponho aqui, que o prefeito Nabô convoque uma reunião com todos os donos desses loteamentos, certo? Para ver uma alternativa. Por quê? Quando vai reclamar do dono do loteamento, ele diz, não, aí é responsabilidade de quem comprou o terreno. Mas aí eu pergunto, todos os terrenos foram vendidos? A responsabilidade com esse loteamento, ele encerra depois da venda do terreno às pessoas? Então a gente tem que buscar uma alternativa nesse sentido. Você vê a situação ali do bairro dos Estados, do Jardim Magnólia, do Novo Horizonte, ali do Residencial Itatiunga, aqueles loteamentos ali, Geraldo Carvalho, o próximo ao Geraldo Carvalho, Onde tem loteamento, Nova Brasília, onde tem loteamento, a gente observa e tem constatado a dificuldade dos moradores. Que tem loteamento aí, que tem 5, 6 residências. Aqui, esse próximo mesmo ao Tigrão, tem poucas pessoas morando, até porque não tem água. Pois é, foi liberado o loteamento sem ter uma caixa d'água, sem ter praticamente nada. O ano passado, eu fiz essa solicitação à Secretaria de Meio Ambiente, que disse que não poderia fornecer essa documentação. Então, se é uma concessão, gente, essa concessão ela é pública. Então, tem que tomar conhecimento. A Câmara tem que tomar conhecimento e tem que buscar uma alternativa nesse sentido. E muita gente aqui está falando da buraqueira na Alça Sudeste, né? E nós também tivemos um exemplo aqui do loteamento, né? E aquele asfalto que está sendo feito lá? Também foi colocado à prova. Porque não presta. Não presta. Por isso que botaram aquelas caçambas de barro, porque ia acabar antes do que a venda dos terrenos. Então, isso também tem que ser analisado, porque futuramente vai ser um problema para a prefeitura. Então, eu acho que aqui em Patos está acontecendo assim um afrouxamento para a liberação dos loteamentos urbanos e também os rurais. Essa questão das chácaras, que estão, na verdade, devastando tudo. Então, eu chamo a atenção, porque eu tenho recebido muitas reclamações e o pessoal, quando vou encaminhar para a prefeitura, então, é responsabilidade do proprietário, do dono do loteamento. Não é responsabilidade da prefeitura. Então, se o matagal está tomando de conta, não tem nem como recolher o lixo. Certo? E por aí vai. Então, isso nos preocupa. Uma outra questão que eu trago aqui é em relação aos prédios abandonados. Nós temos aqui em Patos proprietários de imóveis, são muitos imóveis e muitos abandonados. Uma casa que o aluguel vale R$300, o cara diz que é 600. E é 600 e acabou. E deixa fechada. Ou paga 600 ou deixa fechada. Só que esse fechamento, ele está contribuindo para a dengue em nosso município. Só que esse fechamento, ele está contribuindo para a fisionomia da nossa cidade, né? Porque tem locais aí, tem ruas aí, que é uma calamidade. Os prédios abandonados, casas abandonadas. E mais uma vez aqui eu chamo a atenção para esses prédios abandonados. A prefeitura deve notificar quem é o proprietário daquela antiga escola Miguel Sátrio, lá no Belo Horizonte. Quem é o proprietário do posto carreteiro? Quem é o proprietário do posto, do antigo posto Brasília, né, o Petrobras ali? Quem é o proprietário dessas algodoeiras? Quem é proprietário do antigo cinema São Francisco? Então, esse pessoal tem que ser notificado. Dá uma olhada pela brecha ali no antigo cinema São Francisco, que você vê a desgraceira. Certo? Dá uma brechada. Eu olhei ali. Certo? E vi a situação. E ali tem tudo que não presta, gente. Certo? Então, eu acho que esses proprietários devem ser notificados. São muitos prédios abandonados. Ah, porque são de herdeiros. Herdeiro é que é bom, que é muita gente, tem como resolver. Então, eu acho que tem que ser notificado esse pessoal para que a gente possa reduzir o número de infectados pela dengue, né, chikungunya e zika, aqui no município de Patos, especialmente a dengue, que está tomando de conta. Mais uma vez, eu chamo a atenção nesse sentido. O problema dos canais do Frango, da Palmeira e do Morro continua. Eu, no início, eu acreditei muito nessa Secretaria de Meio Ambiente. Mas começou fazendo um bom trabalho, mas eu acho que estacionou. Gente, aquele canal do Frango, certo? Tem que substituir imediatamente algumas árvores, algumas espécies, porque está arrebentando todo o piso, especialmente o ninho,
ser substituído. Aquele canal precisa ser feito a limpeza. Aquele canal precisa ser feita a poda daquelas árvores. Aquele canal precisa ser iluminado, precisa ser cuidado, precisa ser... a buraqueira que existe precisa também ser recuperada em todos os aspectos. Ali é um local de caminhada, mas a fedentina está tão grande que ninguém suporta mais. O matagal também está tomando de conta de um lado e de outro. Então é preciso de uma ação ali no canal do frango. O ano passado eu saí caminhando cedinho, contei 78 lâmpadas queimadas. Na última vez tinha 20 lâmpadas, né? Na penúltima vez. Ultimamente eu presenciei apenas 8. Mas é uma manutenção permanente que precisa ser feita. Aí você vai para o canal da Palmeira. A turma constrói os prédios bonitos, mas coloca o esgoto para dentro do canal da Palmeira. Não faz a fossa. Certo? Veja aquele cano da farmácia, para onde está despejando? Para dentro do canal. E ali as casas praticamente, né? Tá, só falta entrar dentro do canal, algumas moradias. A mesma situação ali no Novo Horizonte. As construções irregulares dentro do canal, que vai chegar o momento de não ter nem como construir mais. E não são construção de pobres, são construções de ricos. Vai lá para o canal do morro, vai ali por trás do Caique, o que você observa é que um proprietário aqui de Patos, um latifúndio urbano, construiu praticamente em cima da alvenaria do canal. E construiu da alvenaria. E foi denunciado desde o ano passado e não se toma providência. Então, é uma situação lamentável, porque muitas vezes se preocupa com a obra pequena, mas essas obras irregulares que estão sendo feitas aí, dos ricos aqui de Patos, não se toma atitude. Aí você vai ali para o esgotão por trás da Chevrolet até a Vila Cavalcante. Quando pensarem um dia em construir o canal do bairro da Vitória e do São Sebastião, da vila ali, não vai ter mais necessidade de construir, porque as casas estão sendo construídas dentro do canal. São áreas de lazer que estão sendo construídas dentro do canal, o futuro canal ali, que é aquele esgotão da antiga Chevrolet, passando pelo bairro da Vitória, pela Vila Cavalcante, vai despejar lá dentro do rio Espinhara para matar de uma vez. Então é outra preocupação nossa a situação desses canais existentes aqui no nosso município. Ainda vem, gente, a problemática dos cemitérios. Eu não sei que carga d'água é essa, em Patos, que não se constrói cemitérios. Nós precisamos dessa construção e precisamos de uma recuperação imediata dos já existentes. Estão roubando, estão levando, inclusive, as fotos, né? Aquela de porcelana, o que existe aí, dentro dos cemitérios, os vândalos. Tem que aumentar essa murada, tem que ter fiscalização, tem que ter vigia, tem que ter capelas decentes para que os entes queridos, né, possam, inclusive, serem velados ali, porque muitos não têm como, tem planos de funerário, né, por aí vai, não ter suporte. Então, eu acho que tem que repensar essa situação dos cemitérios aqui em Patos. E eu lembro que o ano passado, o vereador Marcos César fez aprovar aqui um requerimento para a construção de um cemitério naquela área saída para Santa Terezinha. E é necessário que se pense nisso aqui, né? Mas é como um amigo meu falou, não tão preocupado nem com os vivos, imagina com os mortos, certo? Mas nós estamos realmente preocupados, né, com essa situação. Por último, companheiros, eu acho que é um ano eleitoral e o que vai aparecer de mentira não é brincadeira. Primeiro, em relação às águas do Rio São Francisco. Que danado Bolsonaro fez pelo Nordeste até agora? Me digam. 90 e 8% das obras foi no governo Lula e Dilma. Certo? Me diga, quantas vezes as promessas da duplicação da BR-230, especialmente Raimundo Lira, foi o que mentiu mais, assinaram a ordem de serviço, tudo, não saiu do papel. Então eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade nesse ano de eleição. Porque vai ser uma mentira atrás da outra. Mas é mentira mesmo. Os caras mentem descaradamente. Certo? E a gente não pode aceitar a mentira. Especialmente na Câmara de Vereadores de Patos, que dizem que é a casa do povo. Né? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Porque, veja bem, o que nós tivemos em Patos até agora? Me diga. Obras do governo do Estado. A inauguração da escola do Patativa, que eu pensava até, James, que era do município. Qual a obra do governo federal que foi inaugurada aqui em Patos? Me diga uma. Aí vão dizer, não, mas tem dinheiro do governo, dinheiro do povo, né? São Judas Tadeu 1 e 2, vai sofrer São Judas, viu? Nessa campanha. Que é tudo ter um conjunto, né? São Francisco, esse é que faz sofrer, que é das águas, o São Francisco. Certo? Então, veja bem, eu acho que o povo está consciente do papel da Câmara, dos 17 vereadores e vereadoras, está consciente do prefeito, do vice-prefeito, do governador, dos 36 deputados estaduais, dos 12 deputados federais, dos 3 senadores, 2 senadores e 1 senador. O povo está consciente. Não sei como vai votar, mas eu digo sempre, muitos diziam que analfabeto não deve votar, não devia votar. Ah, porque o povo não sabe votar. E vai aprender a votar sem votar? Vai aprender a votar votando. E eu acho que nós avançamos muito nesse país. Por isso que nós defendemos a democracia que está ameaçada por esse presidente que está aí. Porque Bolsonaro sabe que perde no voto. E ele está apelando para dar o golpe. Mas nós vamos barrar isso no voto e nas ruas, nesse país, defendendo a democracia.
Eu trago aqui a preocupação, né, com a carestia em nosso país. Acho que o povo está sofrendo muito, especialmente aqueles e aquelas que não têm um emprego fixo, né? E o que nós estamos presenciando aí é justamente medidas, leis, que o trabalhador e a trabalhadora possa receber salário inferior ao salário mínimo. E como falaram um amigo meu, né? Você chega no supermercado, parece que você está na igreja. O pessoal, porque você só escuta, meu Deus, Nossa Senhora, misericórdia, Jesus amado. É o pessoal reclamando da carestia, quando olha os preços. Né? Parece uma igreja os supermercados agora. Então, a situação é extremamente difícil que passa o nosso povo e, ao mesmo tempo, a gente não vê esse incentivo para fomentar a indústria, o comércio, o desenvolvimento local. Essa questão mesmo do distrito de Santa Gertrudes, existe o assentamento Patativa do Açaré e lá tem uma área que foi encaminhado, inclusive, um ofício ao prefeito Nabor Vanderlei, a Prefeitura Municipal de Patos, onde pode ser construído um centro de comercialização envolvendo especialmente ali a agricultura familiar, onde também possa ser construído um conjunto habitacional, porque tem como você fomentar ali especialmente a agricultura familiar, porque a BR-230 ela é movimentadíssima. Você tem o comércio ali em Aparecida, né? Você tem em São Bentinho, né? Você tem toda a BR-230. Você pode ver de Cabedelo a Cajazeiras. Agora, Santa Gertrudes é um distrito importante que pode realmente fomentar isso aí. Você vai analisar também a situação da indústria de Patos. Que indústria nós temos em Patos? Qual o incentivo dado para a indústria aqui no nosso município, por parte do governo federal e do governo do estado? Porque, infelizmente, a gente cobra aqui do governo municipal, mas a prefeitura, com esse orçamento, tem pouco para oferecer para a indústria. Porque, realmente, os grandes empresários que geram emprego, que geram renda, não vêm para Patos. Né? São poucos, realmente, que vêm. Patos é uma cidade polo, uma cidade que poderia ter um desenvolvimento aí muito mais avançado do que cidades pequenas aqui em nossa redondeza. Por exemplo, Serra Negra é o maior exemplo. Confeccionando boné, mosquiteiro para evitar aí as muriçocas, né? Mosquito da dengue, por aí vai. Desenvolve muito mais do que a gente aqui. Então, eu acho que São Bento, né, como foi citado aqui, então, há realmente grandes potencialidades, porque nós estamos aí dividindo praticamente com Ceará, Paraíba, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas especialmente esses dois estados. E todos que vão para Pombal, Catolé, Cajazeira, Sousa, né, tem que passar por Patos. Então, por isso que essa cidade tem tudo a desenvolver. Mas, infelizmente, a gente não vê esse empenho. E, ultimamente, as coisas têm ficado entre João Pessoa e Campina Grande, voam por Patos, vão para Sousa, Cajazeiras, porque se você for analisar a estrutura que hoje tem o município de Pombal, é superior a Patos. Em universidade, né, nessa área de saúde, desenvolvimento e tudo. Então, supera. Mas, infelizmente, a gente não observa essa mesma coisa aqui em Patos, apesar dessa necessidade. E os trabalhadores e trabalhadoras, esse polo Coreiro Calçadista é o mais desprezado, é um grande potencial, mas nunca recebeu realmente esse apoio. Juazeiro do Norte passou à nossa frente, enquanto Patos estacionou. Até o centro de comercialização está aí fechado na Rua João da Mata há muitos anos. E os deputados não estão servindo para nada, a não ser para empregar a sua parentada no governo do estado. E nada mais. E agora, ainda tem a ousadia de estar pedindo voto, como se tivesse feito alguma coisa em benefício do nosso povo. Por isso que a gente tem que discutir isso aqui na Câmara, pensar no desenvolvimento. Eu sei que um dia nós vamos sair aqui do ferro de desentupir esgoto para a gente discutir geração de emprego e renda e saneamento aqui no nosso município. É isso que o povo realmente está prestando. Muito obrigado.
Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta.
Nada mais importa agora. Você foi embora. Eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo, eu não me acostumo sem você aqui. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Hoje eu estou tão livre. Posso amar a quem quiser, mas nada me interessa, mesmo que ofereça o mundo aos meus pés. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Sei, outro alguém te ama. Pensa que você já me esqueceu. Mas ao senti-lo perto, tudo é tão deserto. Você pensa em mim.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Um bom final de semana para todos e nos encontraremos no próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Agora Patos. Forte abraço a todos e a todas.
Do verso, quem me enfrenta sente a terra fugindo dos seus pés. Eu vou 10 cantorias, ganho as 10. Quando eu vou sem congresso, eu ganho 80. Minha máquina de verso é violenta, cruza o globo 3 vezes todo dia. Quem sentasse comigo, a carne esfria, dá até a impressão que já morreu. Até hoje no mundo não nasceu quem supere o que eu faço em cantoria.
Pra música a grande escola, pra o direito foi ruim com sua pena. Forma um, teve um rei, Ayrton Senna, Japelé, rei do campo e rei da bola. Deus queria um reinado pra viola, mas um rei pra o reinado não havia. Veio um anjo dizer-me um certo dia: tome conta, o reinado é todo seu. E até hoje no mundo não nasceu quem supere o que eu faço em cantoria.
Eu sou carga pesada pra Raimundo, pra vocês é Cardoso e Fenelon. Eu nasci nesse mundo pra ser bom, não me curva poeta vagabundo. Deus me fez o primeiro sem segundo, em viola, toada e melodia. Era a coisa que o povo mais queria, assistir esse teste meu e seu. Até hoje no mundo não nasceu quem supere o que eu faço em cantoria.
Final do programa Agora Patos, um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.